As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, desencadeou recentemente uma operação policial visando desmantelar uma estufa de cultivo ilícito de cannabis em grande escala. A Operação Erva Doce realizou-se no âmbito de investigação iniciada em 2022 após recolha de informação sobre esta atividade criminosa. A estufa, agora desmantelada, instalada no concelho de Ferreira do Zêzere, encontrava-se em plena laboração, funcionando no interior de armazém de grande dimensões, equipado com sofisticados sistemas de controle de temperatura, umidade, iluminação, rega, ventilação e extração forçada de ar, pretendendo maximizar a capacidade produtiva, refere uma nota de esclarecimento da Polícia Judiciária. Foram apreendidas cerca de 2 mil plantas de cannabis em diversas fases de maturação, tendo também sido apreendidos todos os equipamentos e diversa parafernália apropriada à produção referida, bem como duas viaturas automóveis, 12 telemóveis, uma pistola de calibre 7.65 devidamente municiada, centenas de munições do mesmo calibre e uma espingarda semiautomática de calibre 12. No decurso da operação foram detidos dois homens e uma mulher, sobre os quais recaem fortes suspeitas de integrarem uma organização criminosa dedicada à produção e posterior exportação daquele tipo de droga. Os detidos, dois estrangeiros e um português, com idades compreendidas entre os 45 e os 70 anos, foram presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório, tendo sido aplicada a medida de coação prisão preventiva, sendo que relativamente a um deles, o mais velho e de nacionalidade portuguesa, tal medida só durará até transitar para prisão domiciliária. A reposição de pavimentos na sequência das obras de saneamento que têm decorrido no concelho de Tomar continua a deixar muito a desejar. O lamento é do Partido Social Democrata, que pela voz do vereador Luís Francisco, em recente reunião de Câmara, deixou nota de alguns exemplos em que houve registro para abatimentos, em especial junto a caixas de esgoto e valetas. O eleito do PSD centrou atenções na localidade de Juncais, mas, na verdade, à redação da ERT chegam ecos de situações idênticas em São Pedro e ainda em Valdonas. Depois de questionada por Luís Francisco, a presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, esclareceu que as obras estão em prazo de garantia e, por isso, não há custos acrescidos para o município sobre eventuais reparos que tenham de ser feitos.
Há várias situações em que se, detecta que esta reposição do pavimento não está a ser feita de uma forma adequada, nomeadamente, por exemplo, em Juncais e em outros sítios, em que há uma série de abatimentos junto às caixas de esgoto e valetas, etc., que isso não está plano. Qual é a intervenção que a Câmara tem tido nestes casos, estes custos que vão haver de voltar-se a mexer nesses pavimentos também, como é que isso vai ser, é por conta do empreiteiro, como é que é?
As obras estão dentro do prazo de garantia, o dono da obra é que tem que, e portanto não tem custos, o dono da obra é que tem que verificar durante o prazo de garantia da empreitada correções a fazer e tem que notificar o empreiteiro para fazê-lo, e isso é perfeitamente normal. Dou-lhe, por exemplo, um exemplo que já tem uns anos nas cabeças, ainda uma obra pelos SEMAS, e portanto nós ainda hoje em dia estamos a notificar o empreiteiro para vir fazendo pequenas correções, nomeadamente abatimentos que têm ocorrido, e portanto isso é normal, estando dentro do prazo da garantia. Não há custos para o dono da obra. Se for fora do prazo da garantia, também já não temos a obrigação de ir àquele empreiteiro, podemos ir a outro mais barato.
Repavimentação após obras de saneamento com problemas no concelho de Tomar, registros então para transtornos em Juncais, São Pedro e Valdonas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que a intervenção do município na limpeza de terrenos, identificados como estando em infração, irá limitar-se às freguesias que foram consideradas como prioritárias, precisamente além da Ribeira Pedreira, Aceiceira, Casais Alviubeira, Olalhas, Sabacheira, São Pedro e Serra Junceira. A autarca referiu ainda que as alterações climáticas estão a ter implicações naquilo que são os calendários que estavam definidos para a época de combate aos incêndios, sendo necessária a sua revisão.
Nós temos um contrato que não pudemos executar o ano passado, porque nós contratamos, nós não temos pessoal da Câmara para poder ir fazer a limpeza de terrenos. E, portanto, nós contratamos hectares que não pudemos executar, precisamente porque a partir do dia 7 de maio não pudemos fazer rigorosamente nada. E, E, portanto, contrato esse que se mantém. Sendo certo, em primeiro lugar, está irmos fazer corte e limpeza às freguesias prioritárias. No entanto, não podemos entrar em terrenos privados antes que decorra aquilo que é o prazo dado aos proprietários para fazer a limpeza de terrenos. E, portanto, este prazo termina a 30 de abril. Ou seja, antes de 30 de abril, não podemos entrar nos terrenos privados para fazer a limpeza. Houve já uma reunião entre, e está marcada outra para este mês. Nesta fase está a GNR a atuar, e a GNR está a atuar não só nas freguesias prioritárias, está em todo o concelho, e portanto até 30 de abril está o processo de pedagogia, digamos, por parte da GNR, que é a entidade que pode estar agora no terreno para sensibilizar os proprietários para a limpeza. Sendo que só podemos entrar em terrenos privados, e volto a dizer, vamos optar em primeiro lugar pelas freguesias prioritárias, no caso, para nos substituirmos aos proprietários para a limpeza. O facto de nós estarmos aqui, e que não somos nós, é a lei que define quais são os períodos que tem que haver limpeza e a partir dos quais é que nós podemos intervir, tem sido alvo de discussão. Porquê? Porque as alterações climáticas existem. O exemplo de Espanha, estamos neste momento em Espanha, quem diria, em março, os incêndios começaram em março, com incêndios daquela dimensão. E, portanto, esta questão, quer de quando se pode limpar os terrenos, porque, efetivamente, ninguém está livre de ter um incêndio em janeiro, fevereiro, bem como a questão do grau de perigosidade, tem que ser revista. Aliás, a carta de perigosidade foi suspensa mais uma vez. Portanto, a nível nacional, quer a AGIF, a Agência de Gestão Integrada de Fogos, quer o ICNF, criaram uma carta de perigosidade que proíbe fazer o que quer que seja em espaço rural ou florestal, que felizmente foi suspensa, e aplica-se neste momento as cartas de perigosidade municipais. Todos os municípios têm cartas de perigosidade e, portanto, que não são tão rígidas nesta matéria. Agora, que estas matérias, aquilo que leva a decretar um estado muito elevado ao máximo de risco de incêndio, as datas com que nos permitem fazer e que dão ao proprietário para fazer a limpeza dos terrenos, tem que ser revista. Também percebo que quem faça uma limpeza de um terreno em fevereiro, quando chega junho, já a erva está crescida outra vez e, portanto, o risco mantém-se.
Limpeza de terrenos, Câmara de Tomar só vai intervir nos incumpridores que se situem nas freguesias consideradas como prioritárias.
Rádio R, informação.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, negou que esteja previsto que a entrada para atendimento do balcão único passe a ser feita pelas traseiras do edifício da autarquia. Questionado por Luís Francisco, vereador do PSD, sobre essa possibilidade, o eleito do PS admitiu que teve conhecimento que esse cenário circulou pela internet, mas negou, referindo contudo que a Direção-Geral do Património Cultural pretendia que assim fosse, nomeadamente para que a rampa de acesso para pessoas de mobilidade reduzida ficasse nas traseiras e não na fachada, como atualmente acontece.
Eu sei que foi colocada e a circular essa questão de que o atendimento ia passar para as traseiras do edifício, mas não é real. Não é real no sentido que vá acontecer, e muito menos neste momento. É verdade que o projeto, que na altura foi, como referi na última reunião, que foi desenvolvido já no primeiro mandato, ou iniciou-se no primeiro mandato, tem várias condicionantes. E a Direção-Geral do Património Cultural quer nos impor isso. Porquê? Porque entende que não deve haver nada que altere ou que seja colocado na frente da fachada do edifício. Para que haja condições de acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida, entende que essa acessibilidade deve ser nas traseiras do edifício e não na frente. Foi por isso que nós, em termos da altura, decidimos isto não pode continuar, e colocámos aquela rampa que ali está fora, que é amovível, portanto não é retirada sempre que necessário. Este ano vamos ter aí mais um exemplo, por altura dos tabuleiros, e que entendemos que não prejudica a estética, nem prejudica, enfim, o edifício. Mas de facto há essa imposição que está desenhada nesse projeto. Não vamos fazê-lo neste momento, até pelas razões que já referi, portanto, havendo também a intenção de, e está-se, enfim, a trabalhar com o tempo, que estas coisas demoram, mas na questão de um novo edifício de serviços, não faria muito sentido estar agora a fazer alterações de fundo neste edifício. Até porque, também como referi na última reunião, por exemplo, a questão da colocação do elevador, não é apenas a questão das dificuldades de parecer, que aí até estão, em relação ao elevador em concreto, mais ou menos ultrapassadas. É a questão que isso nos faria, desde logo, perder 3 gabinetes no edifício.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, aqui a negar que o atendimento pelo balcão único passe a ser feito pelas traseiras da Câmara. 7 pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública no âmbito de operações que decorreram no distrito de Santarém no espaço de uma semana. E entre as detenções, registro para 4 por condução em estado de embriaguez, enquanto que uma outra ocorrência esteve relacionada com condução sem habilitação legal, outra por furto e uma outra em cumprimento de mandado de detenção emitido por autoridade judicial. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, 3.691 viaturas foram controladas por radar. O Comando Distrital de Santarém da PSP confirmou a detecção de 171 infrações rodoviárias, das quais 38 por excesso de velocidade, 11 por falta de inspeção periódica obrigatória, 2 por falta de seguro de responsabilidade civil, entre outras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já tomaram posse os novos órgãos sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Caxarias, no Conselho de Orém, sendo que está em causa o triênio 2023-2025 e o elenco será liderado por Sérgio Fernandes, que relembrou e agradeceu o esforço da direção cessante e apresentou alguns dos objetivos a atingir nos próximos 3 anos.
Vamos ter um triênio que havemos de estar muitas vezes reunidos, havemos de estar muitas vezes chegar à Câmara e chegar a si também os pedidos que nós achamos por bem para esta Casa, mas também sei, da parte da Câmara Municipal e do Presidente da Câmara, que vai estar sempre aberto o que tem feito até agora, apoiar estas casas que são os bombeiros no Conselho de Orém. É isso que eu também quero continuar nos próximos 3 anos e sei que da parte da Câmara e do Presidente vamos ter essa abertura para que possamos conversar e fazer protocolos e que a Câmara possa apoiar-nos nos que vier a ser necessário. Por resto, a dizer a todos vós, mesmo o Comandante, aqui o Sr. Regional também, que devemos também nos próximos dias marcar reuniões para que possamos conhecer, mas será um trabalho, o seu trabalho será um trabalho mais possivelmente com o Comandante, que eu espero que tudo que seja preciso da direção estejamos sempre cá para apoiar no que for pedido.
O Presidente da Câmara de Orém, Luís Miguel Albuquerque, marcou presença nesta sessão, onde expressou a sua gratidão pela disponibilidade dos novos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros de Caxarias e manifestou a disponibilidade do município para dar continuidade à colaboração com a associação.
Os desafios que existem hoje, nos dias de hoje, para os bombeiros são imensos, são muito grandes. Há uma necessidade permanente de investimento, porque todas as viaturas têm um desgaste permanente, porque circulam muito, porque andam por todo lado, e é sempre necessário estar atentos às necessidades. Bem sabemos, e porque também já passei por uma direção de bombeiros em Orém, alguns anos atrás, que os comandos e o corpo operacional é sempre exigente e quer sempre mais e quer sempre mais. Estão no seu pleno direito. Também sei que nem sempre as direções conseguem aceder e conseguem dar tudo aquilo que estes homens merecem para melhor exercer as suas funções. Por isso os desafios hoje são muito grandes, porque as verbas não são muitas. Ainda estes últimos dias estive procurar dividir o pouco que há em termos de verbas comunitárias no próximo quadro comunitário de apoio também para as corporações de bombeiros do nosso concelho, da nossa região, e as verbas não são muitas, não são avultadas, e portanto temos que, com aquilo, o pouco que temos, procurar fazer mais e melhor. E essa garantia que eu aqui deixo é que obviamente todos iremos lutar, todos iremos trabalhar para que os bombeiros de Caxarias continuem a ter as melhores os melhores equipamentos, as melhores condições para que possam continuar a exercer da melhor forma as suas funções.
Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourense, aqui na sessão de tomada de posse dos novos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caxarias.
Rádio R, informação.
Um homem de 29 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Ourém por tráfico de droga. No âmbito de um processo por posse ilegal de arma, os militares da GNR realizaram 3 buscas, 2 em veículo e 1 em busca domiciliária, e apuraram que o suspeito procedia ao cultivo de estupefaciente na sua residência. As buscas culminaram com a apreensão de 4 plantas de cannabis, 250 sementes de cannabis e diverso material relacionado com a prática do ilícito. O detido, com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ourém. Um sonho que começa a tornar-se realidade. É desta forma que António Simões, presidente da Associação de Melhoramentos e Bem-Estar Social de Areias, do Conselho de Ferreira do Zêzere, descreveu a assinatura da consignação para a obra relativa ao lar. Sessão formal que terá lugar nesta quinta-feira, a partir das 16h30. Quanto ao lar propriamente dito, refira-se que está em causa um investimento na ordem dos 3 milhões de euros e que irá dar resposta a cerca de 80 utentes, numa clara mais-valia social para a freguesia e, claro, para o Conselho. Hertz falou com António Simões, que não escondeu a satisfação por este passo formal na concretização do referido sonho.
Sim, é um sonho da Associação, porque temos instalações muito... são muito antigas, né? Foram feitas no outro tempo, que hoje já não dão resposta à modernidade, né? Portanto, é a construção de um novo lar, o fio acaba um novo lar, a gente disse que é a renovação, mas aquilo é tudo novo, que irá albergar 80 utentes. É uma obra para a volta de 3 milhões de euros, né? Foi contemplada pelo programa PARS.
Tem aqui em perspectiva quantos postos de trabalho é que esta futura estrutura irá criar?
Atualmente já temos a volta de 60 e iremos ter a volta de 80, por exemplo.
Que serviço é que a associação presta atualmente?
Atualmente temos a ERPI, que é os idosos que estão nas nossas instalações. Depois temos o centro de dia, né? E o apoio domiciliar.
Como presidente da associação, acredito que este seja um momento muito marcante para si, enquanto dirigente.
Sim, é um dos momentos mais ansiados e que nos faz sentir realizados no concretizar da obra, não é?
Associação de Melhoramentos e Bem-Estar Social de Areias, Ferreira do Zêzere, vê assim o seu sonho começar a tornar-se realidade. O lar pode começar a ser-se construído. Será uma estrutura que irá servir cerca de 80 utentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Social e Paroquial de Além de Ribeira de Tomar comemorou 18 anos de existência, com a presença de mais de 150 pessoas que se juntaram no almoço de convívio. A instituição conta atualmente com 18 colaboradoras e dá apoio a 40 idosos nas valências de centro de dia e apoio domiciliário. Cláudia Batista, do Centro Social e Paroquial de Além de Ribeira, fez um ponto de situação sobre a atualidade desta estrutura em declarações ao repórter Manuel Subtil.
Já passaram 18 anos, atingimos a maioridade e parece que foi ontem. Já há 18 anos que o Centro Social Paroquial de Além da Ribeira abriu portas e cá continuamos a prestar os nossos serviços de centro de dia e de apoio domiciliário a todos aqueles que nos procuram. Continuamos a apoiar os idosos da nossa freguesia, de Além da Ribeira e Pedreira, e também de outras. Estamos apoio na alimentação a uma ama. Temos também ajudas técnicas, emprestamos então cadeiras de rodas, camas articuladas e outro material que tenhamos disponível. Criámos o ano passado a Liga dos Amigos, que já organizou 2 eventos, que foi o almoço em outubro do Dia do Idoso e no mês de março o primeiro encontro de sopas. Continuamos a apelar a que todos aqueles que queiram tornar amigos deste centro entrem em contacto connosco. Que é esse o nosso espírito, temos as portas abertas a todos aqueles que queiram viver connosco e reforço mesmo, venham até ao centro de dia, venham conhecer as nossas instalações, os nossos pacientes. Nós somos uma casa aberta e queremos é que todos estejam bem e se sintam bem. É essa a nossa missão.
Centro Social e Paroquial de Além da Ribeira do Tomar assinalou 18 anos de existência.
Rádio Web, a primeira a informar.
E agora é a altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Nas últimas três décadas, é notório que a rede de saneamento básico em Portugal tem registado uma grande evolução. Alavancados por importantes fundos europeus, grandes investimentos foram realizados um pouco por todo o país, encurtando a distância para o padrão das nações desenvolvidas. No entanto, a taxa de cobertura de saneamento ainda se mantém baixa em muitas zonas rurais. O Conselho de Tomar ainda se encontra abaixo da média nacional, mas a previsão é que, com a conclusão dos três subsistemas agora em obra, a saber, Valdonas, São Pedro e Machial, a taxa de cobertura passa a ser de cerca de 75%. Como facilmente se constata, estas obras, que representam um investimento de mais de 6 milhões de euros por parte da Teja Ambiente, são boas notícias para Tomar, mas nem tudo está a correr bem. Após longas semanas de natural transtorno pelo desenvolvimento de obras deste tipo, as populações das localidades que integram estes subsistemas têm vivido um calvário para o qual não estavam preparadas. Falo dos problemas que estão a ocorrer ao nível da pavimentação de algumas vias. Quero dar três exemplos, uns mais extensos que outros e também de gravidade variável. A Rua de Tomar, em Valdonas, com um troço de asfalto bastante irregular, alguns abatimentos e já com alguns cortes. A rua principal Juncais de Cima, que se encontra já pavimentada, apresenta graves problemas de abatimento em quase toda a sua extensão, encontrando-se mesmo por estes dias cortada ao trânsito. E um terceiro caso, o de São Pedro, onde o problema é de outro nível, porque em toda a sua extensão, a pavimentação está a ser efetuada somente na zona da vala que foi aberta, o que, a curto ou médio prazo, dará asa a abatimentos e desníveis que poderão causar acidentes e a mais rápida degradação do asfalto. Se neste terceiro caso foi uma razão política de obra que resultou na decisão do não asfaltamento das ruas em toda a sua largura, nos dois primeiros a situação será diferente. Para qualquer leigo na matéria, o que está a acontecer em Valdonas e Juncais de Cima é um exemplo de desperdício de recursos financeiros públicos cuja responsabilidade urge apurar. Caberá à dona destas obras, a Teja Ambiente, esclarecer junto dos respectivos empreiteiros e das fiscalizações de obra o que terá ocorrido mal e desenvolver os procedimentos necessários ao restabelecimento da situação. Estou certo que algumas diligências já deverão ter sido desencadeadas, mas de qualquer forma já passou demasiado tempo sem que hajam soluções à vista. Os dinheiros públicos e o bem-estar dos cidadãos são de máxima importância. Não está a ser fácil para os habitantes compreenderem aquilo que lhes está a acontecer à porta de casa. As populações merecem uma explicação e o problema resolvido, em definitivo, com maior brevidade.
Alexandre Horta aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, informação.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.